Este é o Dia Nacional da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa, que está a celebrar 50 anos, o que nos leva hoje à conversa com o vice-diretor e coordenador das Relações Internacionais e das Publicações, Padre Alexandre Palma. Boa tarde e muito obrigada por estar hoje connosco.
Boa tarde.
Esta foi a primeira unidade de ensino da Católica em Lisboa, onde o curso de Teologia arrancou em novembro de 1968. Na abertura das comemorações destes 50 anos, a direção da Faculdade considerou que é preciso redescobrir e reforçar o papel central da disciplina Teologia no universo dos saberes. O que é que está a ser feito para atingir este objetivo?
Bem, desde logo, deixe-me vincar a importância dessa indicação, ou seja, creio que o lugar da teologia é aqui dúplice, neste sentido, ou seja, é um trazer do pensar académico para o interior da vida da Igreja, mas é também um trazer do pensar teológico, crente, para o seio da comunidade académica no geral, em Portugal. E, portanto, neste sentido, a Faculdade de Teologia está um pouco nesta charneira entre trazendo um pouco a voz do pensamento académico para o seio da Igreja e trazendo um pouco o que é a problemática da fé, do pensar teológico, para o espaço público. O que é que está a ser feito, respondendo diretamente à pergunta? A primeira coisa que está a ser feita é aquilo que uma faculdade tem que fazer todos os dias, que é formar novas gerações, responder às solicitações dos alunos, formá-los. Esse é o primeiro serviço, que é pessoa a pessoa, aluno a aluno, onde se constrói esse lugar, essa voz da teologia no espaço público e na vida da Igreja. Mas depois existem outras dimensões, o trabalho da investigação, da publicação, a presença cá está, como nos média, como é aqui o caso, ou seja, trazer também esta voz, esta vitalidade da Faculdade de Teologia para o espaço público, estará seguramente ao serviço disso.
Isso não está a acontecer num acantonamento específico da teologia, circunscrito por vezes a um grupo de alunos, nomeadamente aqueles que se preparam para o sacerdócio, ou há o alargamento de fronteiras, de facto?
Bem, para já nós procuramos acolher todos aqueles que nos batem à porta e que nos procuram, e esses são, de facto, existe um número significativo de candidatos a ministérios na Igreja, de várias índole, provenientes de dioceses, congregações masculinas, femininas, etc. Temos também um público de alunos que nos procuram, de leigos, que procuram formação nesta área, seja por curiosidade, seja em procura de um certo perfil profissional, seja por formação ao longo da vida, ou seja, gente que tem outras graduações de outras áreas e que procura, por várias questões, também enriquecer-se sob este ponto de vista. Creio que estes são um bocadinho os nossos públicos diversificados, aliás, na geografia em que a faculdade está presente, Lisboa, Porto e Braga. Portanto, de alguma maneira, vimos ao encontro um bocadinho disto que nos procuram. Não quer dizer que nós não procuremos também, de alguma maneira, abrir as portas a outros públicos. E aqui, o facto de sermos uma unidade dentro de uma universidade, isso permite-nos, ou isso estimula-nos, a esta inter- e transdisciplinaridade que nos põe necessariamente em contacto com outros saberes, com outras ciências, com outras disciplinas e, portanto, também com outros públicos.
Outro desafio será certamente a internacionalização da faculdade, não é? O relacionamento com outras instituições de ensino, a partilha de investigação, o que é que está a ser feito?
Isso no fundo decorre daquilo que estávamos a dizer, em certo sentido, é uma espécie de onde isso também se manifesta, que é essa abertura não é apenas à comunidade nacional, mas ela hoje tem a escala do próprio mundo, como tudo tende a ter. Eu chamaria a atenção que a Faculdade de Teologia é até, sob este ponto de vista, precocemente internacional, porque ela, de alguma maneira, estando em parte suportada numa certa dinâmica eclesial, onde existia já uma grande circulação de estudantes estrangeiros que vêm estar para Portugal, de portugueses que são missionários ou que vão para outros países. Existe já uma tradição de internacionalização relativamente precoce, ao nível do corpo discente. O que é que estamos a fazer? Estamos, por um lado, a querer e precisamos de responder a solicitações neste campo discente, mas também no campo dos professores, da investigação, da colaboração. Nós temos aproximado muito relações com várias escolas, várias academias, várias faculdades no Brasil. Temos no nosso plano estratégico uma atenção, queremos ter e queremos cada vez ter mais uma atenção muito particular ao mundo africano de língua oficial portuguesa. Essa é uma linha estratégica de serviço também à comunidade, à sociedade, à universidade que nós queremos assumir. E depois, obviamente, também estimulando parcerias com escolas na Europa, faculdades que temos. Deixa-me também, se me permitem acrescentar este ponto, não é apenas a parceria com instituições académicas, que isso para nós é o nosso core business, por assim dizer, isso é o nosso principal.
É o mais natural.
É o mais natural, mas temos também uma panóplia ainda bastante considerável de parcerias com outras entidades da sociedade civil, desde a Caritas, a fundações, ao CNE, ou seja, procuramos de alguma maneira pedidos de dioceses ou outras. Portanto, procuramos de alguma maneira interagir também com a sociedade civil, não apenas, não só na sua presença académica.
A interação e parcerias com outras instituições académicas acontece a nível internacional? A nível nacional isso é impossível?
Não. A nível internacional, sim. É um esforço grande porque o globo é muito grande e nós somos sempre poucos, portanto, mas temos feito um caminho nesse sentido. Repare, de nós irmos lecionar fora, sim, de acolhermos professores cá, trânsito de docentes, trânsito de discentes. Internamente é possível, desde logo, dentro da própria Universidade Católica Portuguesa. Não posso deixar de reconhecer o lugar das outras faculdades no interior da faculdade da Universidade Católica Portuguesa, com quem temos laços de grande proximidade e de serviço recíproco. Por exemplo, existe uma unidade letiva transversal a todos os cursos da Universidade Católica Portuguesa, na sua maioria chamada Cristianismo e Cultura, que é lecionado a partir da Faculdade de Teologia nas outras unidades. E vice-versa, também nós contamos com as competências dos nossos colegas da área de estudos de cultura, da gestão, para virem em alguns pontos trazer a formação aos nossos estudantes.
E com outras universidades?
Com outras faculdades. Nós temos pontualmente boas relações com a Faculdade de Letras.
Até ao nível de estudos,
ao nível de estudos, ao nível da investigação. Nós podemos partilhar trabalho conjunto com investigadores de outras faculdades. Ou seja, nós não estamos nessa fadados a uma certa insularidade. Uhum. E é isso que tentamos combater. Se aquilo que o Paulo tem presente na sua pergunta é uma certa ausência da teologia, uma certa dificuldade...
Ou a exclusividade da Faculdade de Teologia na investigação teológica em Portugal?
Sim, como unidade de ensino e de investigação especificamente da teologia, sim, somos caso singular no cenário português.
Existe depois as ciências religiosas?
As ciências religiosas como um curso, de alguma maneira, associado à teologia, e temos querido desenvolver nos últimos anos, e esta é também uma linha estratégica no nosso plano da faculdade, desenvolver a área de estudos de religião, onde aí podemos cooperar com muitos investigadores de várias áreas e de várias academias.
Foi de resto, e fazia parte do plano estratégico, a criação do Instituto de Estudos de Religião, não é? Do Centro de Estudos. O balanço é positivo?
O Instituto teve um arranque com um conjunto de seminários e de propostas de estudos avançados em alguns tópicos particulares, nomeadamente, por exemplo, o que é a relação entre a religião e a secularidade, entre a fé e a secularidade, neste dinamismo da secularização. Neste momento, o Instituto está num reajuste da sua própria estrutura, mas o balanço é positivo, e sendo que os estudos de religião, de alguma maneira, estão também desenvolvidos no âmbito do Centro de Investigação em Teologia e Estudos de Religião, que também foi criado também para estimular a relação entre teologia e estudos de religião, e também, não menos, o Centro de Estudos de História Religiosa, que é um centro de estudos da Faculdade de Teologia, com créditos firmados e já com um grande historial de serviço à comunidade académica e à sociedade civil.
O plano estratégico, enfim, aborda estes temas que nós fomos aqui falando, não é? Os tais cinco passos em 5 anos, não é? Entre eles está também o diálogo científico e cultural, e eu colocaria esta questão também na intervenção na sociedade. Qual o contributo da Faculdade de Teologia para essa intervenção sociopolítica na sociedade, a partir do património que investiga, nomeadamente, a doutrina social da Igreja?
Não, eu até não afunilirei apenas nas questões da doutrina social, embora essa seja, por exemplo, este tópico que eu estava a levantar, que é ajudar a perceber que o religioso não se extingue nas sociedades pós-seculares. Uhum. Não é? Isto é algo que em alguns âmbitos é ainda um pouco contraintuitivo, e este tem sido um esforço baseado até em estudos empíricos que foram desenvolvidos por docentes e investigadores da Faculdade de Teologia, que no fundo têm procurado evidenciar a presença do religioso disseminada, menos institucional, com certeza, com muitas dinâmicas em transformação, seguramente, mas Este é um serviço e que tem tido algum impacto público. Estou-me a recordar de um estudo recente, desenvolvido no âmbito do CITER, do Centro de Investigação em Teologia e Estudos da Religião, em parceria com outras entidades, como a Fundação Francisco Manuel dos Santos, exatamente sobre o perfil da dinâmica religiosa na área metropolitana de Lisboa. E isso teve algum eco público em programas de televisão, em publicações e também em âmbito propriamente académico, de debate entre pares. Sei lá, um outro projeto que desenvolvemos, que teve a ver um bocadinho com uma releitura a partir do Centenário de Fátima, um pequeno projeto também desenvolvido no CITER, portanto, no âmbito da faculdade também, de alguma maneira, foi uma espécie de laboratório para procurar perceber algumas dinâmicas do religioso. Creio que este é um serviço que a faculdade não vai prestar, já vem prestando e continuará, obviamente, a prestar. Com a sua voz, porventura, com um impacto que nunca será provavelmente um impacto de grande escala, de mega escala, mas também estes exercícios académicos ou exercícios de investigação também não têm logo um impacto imediato.
Para quem nos apanha só agora, na Renascença, estamos a conversar com o padre Alexandre Palma, vice-diretor da Faculdade de Teologia, que está a celebrar os 50 anos. Falamos de teologia, falamos da faculdade, referimos há pouco que, mesmo a nível de alunos, há cada vez mais leigos a frequentar o curso de teologia. Não são só já os quem quer ser sacerdote, ou religioso, ou religiosa, mas como é que se chama, de facto, a atenção para a importância desta disciplina? Como é que se leva um jovem estudante que nunca tenha pensado nisto a perceber que esta pode ser, de facto, uma área de estudo e de investigação que não está desligada da nossa realidade nem do contexto em que vivemos?
No fundo, a teologia lida com a questão fundamental da condição humana, que é, no fundo, a questão de Deus, que é um lado da medalha da questão sobre nós próprios, quem somos, não é? E, portanto, a teologia não terá o monopólio destas questões fundamentais, bem entendido, mas é claramente um campo da reflexão humana que trabalha esta questão fundamental. Nós trabalhamos-la particularmente a partir do horizonte da experiência cristã, onde nos perguntamos, investigamos criticamente, hermeneuticamente, como é que a tradição cristã se foi sendo pensada, vivida, absorvida, assumida, testemunhada, como é que ela se foi evoluindo no tempo, como é que ela se coloca diante dos desafios do presente. E, portanto, conhecer este elemento é um dado, ou conhecer este conjunto de realidades parece-me um dado fundamental, seja para quem procura conhecer o cristianismo a fundo, seja para quem procura conhecer o impacto que o cristianismo teve, tem e terá, o cristianismo, ou se quisermos ampliar até a dinâmica do religioso, tem, teve e terá nas sociedades modernas. Ou seja, creio que não podemos fazer uma justa interpretação da história da humanidade, seja no seu passado, no presente, como perspectivando o futuro, ignorando este tópico. E, portanto, um conjunto de competências inerentes, ou seja, inerentes à reflexão teológica, aparece-me absolutamente central para perceber esta dimensão que não conseguimos eliminar do coração humano.
E se pensarmos no diálogo cultural, esse é o principal contributo que a Faculdade de Teologia pode dar?
Sim, trazer esta outra racionalidade, ou seja, trazer ao conjunto a harmonia dos saberes e, portanto, das várias racionalidades que habitam no espaço universitário, mas genericamente habitam nas sociedades. Trazer a voz desta racionalidade que arranca a partir de uma experiência religiosa, enriquece o espaço público e, ao mesmo tempo, também enriquece a própria experiência religiosa, porque ela aí vê-se confrontada com a necessidade do diálogo, do confronto, de ajustar o seu diálogo, ajustar o seu próprio testemunho. Portanto, creio que há aqui uma espécie de relação recíproca da bondade para a sociedade de ter a teologia no seu seio e da bondade para a teologia de estar no espaço comum, no espaço público.
Ângela falava há pouco deste gosto pelo saber teológico que é necessário também fomentar no espaço público e nas novas gerações. Falámos também no início da conversa sobre a predominância de alunos que se encaminham para o sacerdócio. Se lhe pedisse para definir um perfil do aluno de teologia, como é que o definiria?
Vamos lá ver. Existe, de facto, um número significativo de alunos que estão orientados para um exercício do ministério na Igreja. Perceba-se porquê.
E mesmo talvez, por aí, se calhar, esse exercício e os ministérios, pelo menos, vão sendo cada vez mais alargados.
Sim. Deixe-me só explicar porquê, porventura, para o público menos iniciado nestas questões. Porque Esta é uma condição de acesso, sim, aos próprios ministérios, portanto, uhum, ou seja, não é, é porque é um percurso, faz parte desse percurso a componente académica,
claro.
Ok? Respondendo à pergunta do Paulo, existe um conjunto de leigos que procuram formação superior nestas áreas por inquietações da sua própria vida crente. Existe um conjunto de leigos que procura esta formação nestas áreas porque, de alguma maneira, se orienta para a docência da disciplina de educação moral e religiosa católica. Existe hoje um conjunto significativo, ou pelo menos interessante, de gente madura, já sénior, uhum, que depois de uma vida profissional, às vezes em etapas de reforma, descobre, tem a inquietação espiritual, tem a inquietação intelectual, tem o tempo e tem o interesse, uhum, e então, nessa outra fase da vida, volta a frequentar, às vezes como aluno ouvinte, uma série de cadeiras, de disciplinas, para o qual tem interesse na faculdade. Uhum. Portanto, o perfil é um perfil, apesar de tudo, diversificado, dentre portugueses, internacionais, ou seja, podemos falar da diversificação do público sobre vários vetores. Não?
Uhum. Na experiência crente católica, experimenta-se cada vez mais nos dias de hoje alguma tensão entre, enfim, genericamente classificados ou denominados entre conservadores e progressistas. Uhum. Acontece essa tensão no debate teológico?
Vamos lá ver, creio que sim. Creio que sim e creio que
até, e é salutar.
Até certo ponto é salutar, ou seja, existe um determinado grau de intensidade da tensão que pode ser desbloqueadora, uhum, pode ser construtiva, pode nos fazer avançar, não é? Até um certo ponto, bem entendido. Portanto, a ideia de uma espécie de paz perpétua, de puro acordo, pode ser bastante bloqueador. Agora, quer isso dizer que, creio que na teologia, como aquilo que nós procuramos, não é entrar na espuma dos debates, por mais atuais e candentes que eles sejam, mas é procurar ir aos fundamentos, às fontes, à história dos processos. Isso ajuda muito, Paulo, a desconstruir alguns clichês, algumas ideias muito repetidas, mas às vezes que mereciam ser mais devidamente ponderadas.
Uhum. Indo além dos fenómenos de redes sociais, onde também muitas vezes este debate acontece, não é?
Sim, eu sou pouco versado em redes sociais, tenho muito pouca competência para entrar nesse campo, mas de facto o estudo da teologia faz-se muito a partir da leitura de fontes, do confronto, ouvir vozes contrastantes e perceber que de tudo isto se faz a teologia e que de tudo isso se faz o cristianismo.
Uhum. Portugal tem muitos teólogos e teólogas, sendo que a Faculdade de Teologia até é dirigida neste momento e pela primeira vez por uma mulher e leiga. Foi uma mudança de paradigma? Tem sido uma mais-valia?
Deixe-me dizer, Ângela, que eu creio que uma das coisas bonitas, se posso dizer assim, da nossa Faculdade de Teologia é que, ao contrário do que acontece noutros lugares, a Faculdade de Teologia não é, desde a sua gênese, há 50 anos, deste ou daqueles. Ela resulta da convergência de clero secular, dos seminários diocesanos, primeiro em Lisboa e depois progressivamente outros que foram convergindo para a Faculdade de Teologia, das comunidades religiosas, que tinham também os seus percursos de formação e que também convergiram para a Faculdade de Teologia. Portanto, temos clero secular, clero religioso e temos também, desde muito cedo, também o contributo muito valioso de docentes, leigos. E, portanto, de alguma maneira, a nossa Faculdade de Teologia resulta, é verdadeiramente um ente eclesial no seu sentido mais lato, porque não é destes ou daqueles, mas ela é e quer continuar a ser de toda a Igreja, nas suas múltiplas expressões diversificadas.
E as mulheres têm tido sempre o seu papel e o seu lugar.
É evidente que crescentemente terão cada vez mais, como acontece genericamente na sociedade e na Igreja, mas creio que a Faculdade de Teologia, nesse aspecto, não está atrás, bem pelo contrário, de muitas outras congêneres.
Mas que sinal é este ter uma mulher diretora da faculdade?
Repare, eu se calhar falo mais por mim. Não vejo isso, nem vejo que isso seja provavelmente é uma colega nossa, com uma grande maturidade, com muitos anos de casa, com uma grande maturidade na gestão de escola, do centro de história que já dirigiu, etc. Portanto, era a pessoa indicada para aquele lugar nesta fase, independentemente de ser homem ou mulher, mas por acaso é mulher e aí estamos a falar.
Terminamos a nossa conversa com uma referência à revista, a nova revista da Faculdade de Teologia. Que ferramenta é esta também para o diálogo entre saberes?
Pronto, para já uma revista é sempre um lugar da expansão da investigação, do conhecimento que se vai produzindo numa unidade como é uma faculdade. Nós tínhamos até aqui três revistas correspondendo aos três núcleos da faculdade, Lisboa, Porto e Braga. Vivemos tempos onde procuramos precisamos de convergir para ganhar escala. E foi um bocadinho também isso que nos levou a trazer o capital muito rico das três revistas dos três centros da faculdade para uma só revista, para podermos dar a essa revista uma escala maior e podemos projetá-la nos indexadores internacionais, porque hoje as revistas científicas estão muito sujeitas a critérios de avaliação, de padronização, e podemos qualificar a nossa revista, permite subir nos rankings desses indexadores e, portanto, permite dar maior alcance ao trabalho que aqui vamos desenvolvendo e também àqueles que, de outras unidades, escrevem e publicam na nossa revista. Hoje este intercâmbio é muito comum no meio universitário.
Muito bem, chegamos mesmo ao fim da nossa conversa. Padre Alexandre Palma, muito obrigada por ter vindo conversar com a Renascença e com a Agência Eclésia.
Obrigado.